Trumpets!
Olá, está começando mais um Em Casa a Gente Conversa. E hoje o tema é mãe solo. Já dizia o Papa Francisco, não existe mãe solteira. Mãe não é estado civil. Parece óbvio, né? Mas falta só toda a sociedade saber disso. Se uma mulher já sofre preconceitos nessa sociedade machista e patriarcal, imagine uma mãe. E se uma mãe já sofre sendo julgada por todos os lados, imagine só uma mãe solo. Tem hora que até chegamos a pensar que ela deve ter engravidado sozinha sem a participação de nenhum homem, né? Só pode. A culpam em tudo. Como se não bastasse o peso que ela já tem para que carregar diariamente, por quantos perrengues, dúvidas, dificuldades precisam passar sozinhas? E é sobre isso que falamos aqui hoje no Em Casa a Gente Conversa. Eu sou a Thaís, mãe da Maia, da Inaê e do Leon, que já sofre julgamentos por todos os lados simplesmente por ser mãe. E aqui comigo está a Helena Coloma, de 28 anos, maquiadora, mãe de dois, feminista, e a Egli Prema, terapeuta corporal, doula, mãe empreendedora de âmbar e recentemente se tornou mãe solo de seu filho de 5 anos. Bem-vindas.
Olá. Oi, Thaís.
Queria saber de vocês, assim, como mãe solo, né? Porque, como eu disse, todo mundo já sofre um preconceito, um julgamento por todos os lados só por ser mãe. Vocês, como mãe solo, como que é o dia a dia, assim? Como que são os olhares? Ou queria saber um pouco de vocês, como que funciona.
Bom, como está recente essa realidade na minha vida, eu ainda estou um pouco fechada para olhar para essas verdades que acontecem. Então, na minha rotina, eu estou experimentando, eu tenho uma boa rede de apoio, eu tenho com quem contar, porém, ainda assim, vem um olhar interno. Por enquanto, eu estou passando por esse olhar interno. Quem sou eu como mãe solo? Quando eu estou em lugares em que está todo mundo com suas crianças estão com as famílias, eu olho, nossa, que difícil estar aqui, não tenho um tempinho para dividir com alguém, sou eu e ele, eu acabo virando a criança dele, que eu tenho que brincar também, ou tá junto o tempo todo. Então, nesse momento, eu tô experimentando essa parte de me olhar, o meu filho me olhar e sentir a falta daquela constituição que era antes e me questionar, fazer perguntas que remetem ao passado. Eu ainda não estou passando na pele, mas pelo contato que eu tô tendo com outras mães, mudaram amizades, mudaram lugares para frequentar, porque a gente tem que começar a pensar um pouquinho nisso. Então, nisso eu já estou sentindo de olhar onde que eu vou, como que vai ser, porque eu sei que se eu for para tal lugar eu não vou poder aproveitar porque eu estou com ele. E as pessoas do meu círculo de amizade familiares são muito gentis comigo. Então, por enquanto, eu ainda não estou passando por essa questão, mas já me preparo, né?
Mas se prepara.
Como que você fez, Helena, no começo, assim, quando você se tornou mãe, nasceu, você já era uma mãe solo, você falou que, ainda mais no puerpério, né, todo esse momento que a gente se sente sozinha pra caramba, como que foi pra você?
Me tornei mãe solo já antes de descobrir a gravidez, então, assim, eu já tava decidida, eu já era mãe, nem sabia, mas já tinha me separado. E aí, então, óbvio, nesse processo a gente tentou voltar, existiram muitas situações, inclusive engravidei da minha segunda filha, nesse contexto todo e tal. Então, é uma maternidade solo dupla. E eu sinto, assim, muito julgamento, é totalmente diferente. A mulher, ela é totalmente colocada como a responsabilizada, sabe? Ela é super responsabilizada, tudo é no colo da mãe, né? Essa carga, com certeza, não é dividida igual. E não só na minha perspectiva, assim, na perspectiva de muitas mulheres. Olha, eu falo que um dos meus melhores amigos, assim, realmente, de fato, foi o Instagram. Porque me trouxe pessoas, me trouxe mulheres, histórias e vidas muito parecidas com a minha, assim. Então, em primeira instância, eu me sentia a pessoa mais sozinha do mundo e mais, meu Deus, quem sou eu e agora, sabe? E aí, aos poucos, eu fui conhecendo histórias, mulheres né, e a gente vai se inspirando e esse movimento vai crescendo. E foi muito, realmente muito bom, assim, pra mim. Eu, inclusive, quero indicar aqui pra mães. Existe um canal no YouTube que chama Real Mother. É a Ellen Rocha, não sei se vocês conhecem. A Real Mother, uhum, ela é incrível e mãe solo. E eu lembro, inclusive, que a primeira vez que eu escutei sobre esse termo, eu tava, assim, no ápice, no topo do tsunami da separação, assim, sabe? Aquela coisa louca. Eu caí num vídeo no YouTube dessa mulher e, gente, foi, assim, muito confortante, sabe? Foi um abraço, assim. Ela me pegou no colo e, tipo... Então, assim, busquem histórias que, mesmo que não no nosso convívio, né? Então, tem a Real Mother, que tem um canal no YouTube e ela tem vídeos, vários vídeos, falando sobre maternidade solo. Existe também a Carol Rocha, @tulin, que tá lá no Instagram. É uma mulher incrível, mãe solo, batalhadora, trabalha pra caramba e, assim, sempre traz reflexões super legais, super importantes. E uma última mulher também que eu quero indicar é a Thaís Farage, que ela também é mãe solo, uma mulher incrível e, assim, ela fala muito daí da carreira profissional e do quanto a gente tem que brigar e dividir mesmo, assim, sabe, as responsabilidades para que a gente possa crescer, para que a gente possa conquistar as nossas coisas, para que a gente possa, sabe, não ficar aliviando, deitando pro patriarcado, sabe, cobrar mesmo a responsa dos caras e tal. Ela fala muito disso. Então, busquem referências, mesmo que virtuais, mas, assim, a gente tem que se unir, a gente tem que encontrar pessoas que vivem isso junto com a gente, que tragam reflexões, né? Muitos termos, muitas coisas, eu acabei aprendendo mesmo com essas mulheres. Livros, tem também a Mãe Solo Real, assim, chama Mãe Solo, que hoje se tornou uma ONG de acolhimento a mães como um todo, chama Casa Mãe e ONG, mas também traz, assim, questões fantásticas através de figurinhas. Ela usa muito da ilustração, assim, para ilustrar alguns perrengues aí do cotidiano, né? Então, são materiais, são conteúdos, assim, que pra gente consumir é super legal e é um abraço, né? Um carinho, assim, do vem cá, você não tá sozinha, tamo junto e vai dar tudo certo.
Super importante.
É. E isso que a Egli comentou de, no começo, você ficar perdida, eu acho que é o primeiro momento, é o primeiro, realmente, a primeira dificuldade, porque a gente tem uma construção de sonho, de ideal, de vida, né, que é ter alguém, e, né, até essa coisa da família Doriana, assim, né, inevitavelmente é o que a gente acaba querendo reproduzir, né. E o momento que você percebe que, assim, isso caiu, né? O seu castelo, onde você é a princesa e todos os ideais ali e tal, isso se destruiu e você tem essa ruptura, a sociedade também te julga, a sociedade também pergunta, né? E aí? E como é que vai ser isso e tal? E é muito difícil mesmo.
E você, desde a gestação, né? Uhum. Como que foi uma gestação? Porque deve todo mundo perguntar o tempo inteiro,
O tempo todo. Eu passei por várias fases, assim. Eu tive situações, inclusive, que eu não consegui bancar. Sabe dizer que eu era mãe solo? Eu falava, ai... E daí depois eu ficava morrendo de raiva. Eu falava, poxa, por que eu não consegui me posicionar, sabe? Calma, tá tudo bem. Mas é muito difícil. E as pessoas perguntam. E eu não sei por que a vida da gente, depois que a gente vira mãe, parece que vira uma publicidade, né? Todo mundo tem o direito de te perguntar sobre tudo, absolutamente tudo. E assim, até em que pé a relação com o pai das crianças está, sabe? Assim, tipo, não, mas e aí? Mas como é que é isso? Como é que é aquilo? Como é que... Pessoas que você às vezes nem conhece, pessoas que nem fazem parte, assim, do seu ciclo, né? Então, é meio punk, assim.
Você tinha que ficar se explicando o tempo inteiro, na gestação, até no parto, né? Uhum. Talvez, você teve um parto natural.
Tive.
Foi domiciliar os dois, não?
Sim, sim.
Legal.
O meu primeiro filho foi parto domiciliar, foi um tabu na época, né? Não se falava muito, tal, foi mais difícil. O segundo parto já... Ou eu também já estava mais rodeada, né? De gente que também já estava sabendo sobre e tal, já estava mais inserida nesse mundo da maternidade. Foi super tranquilo, mas sim, as pessoas perguntavam o tempo todo. E o que dói é, assim, que nem a Egli disse, né? São questões que nem ela soube trabalhar ainda, que ela ainda está buscando várias respostas. E as pessoas colocam você na parede, querem todas as respostas, às vezes você não sabe nem o que dizer, sabe? E é uma situação super constrangedora, porque a hora que você vai embora, você fica com aquilo, né? Você fica com aquela angústia que você sentiu, você fica com aquela sensação, enfim. Esse comecinho realmente
é bem difícil.
É.
Não é fácil, não. Acho que também entra a questão do olhar de pena das pessoas.
Uhum, total.
Não precisa ter pena. Você pode ter compaixão, você pode querer auxiliar, mas a pena que vem, eu acho que é tão pior, talvez por eu ainda não ter passado por um julgamento muito forte, a pena é o que está me... Vem aquele olharzinho, né? Mas talvez vocês voltem.
Uhum. Quem disse que eu quero, né?
Então... E será que eu vou... Aquele olhar de, nossa, será que ela dá conta? Porque é autônoma, né? Então... Ai, será que está precisando? Nossa, como que vai conseguir? Então, a pena é um olhar que também ele incomoda bastante.
Não, e outra coisa que rola muito. Ah, mas você vai casar de novo. Não, mas vai dar tudo certo, você vai encontrar outra pessoa. Tipo assim, sabe? Uma, como se...
Eu acho engraçado que para o pai...
Imagina.
Imagina que alguém vai chegar e falar, né? Ah, você separou, nossa, coitada, daqui a pouco você casa, tá tudo bem, né? Até estranho imaginar, né? Mas com a mulher é batata, né? Primeiro encontro, uma mãe solo. Você, inclusive, já participou de rodas, né? Com mãe solo. Você já deve ter ouvido bastante experiência.
Isso, eu tô conduzindo lá em Campinas, né? O encontro de mães solos. E vem muita história. Vem bastante história mesmo. E essa cobrança de encontrar alguém. Encontrar alguém é única e exclusivamente responsabilidade da mulher, se ela quiser. Né? Não cabe a ninguém idealizar para a gente a nossa vida. A nossa vida é uma responsabilidade nossa, mas o pessoal está todo idealizando ali.
Não
né?
É a mãe que precisa encontrar alguém, é a mulher. Né?
É, exatamente. Existe exatamente. A mulher também. Ela não tá, se ela quer encontrar alguém, não necessariamente é um pai para o filho, mas é alguém para ela, porque ela quer, ou porque deu certo, o santo bateu com alguma pessoa. Se ela não quer, ela não precisa. Ela dá conta, a gente dá conta.
E rola muito preconceito assim nos encontros, quando tenho filhos. Tem muito isso para sair e encontrar alguém.
Olha, a gente tava super, né, caraminholando sobre isso, assim. Primeiro que eu acho que realmente, antes eu achava que era uma pira da minha cabeça, uma coisa assim, imagina, para de viajar, sabe? E hoje, realmente, eu tenho plena convicção de que a minha relação e a relação dos homens comigo mudou muito dentro dessa minha condição mãe solo, sabe? Eu acho, sim, que a gente é mais objetificada, mais sexualizada. Eu não sei muito bem o porquê, mas rola uma questão, assim, muito louca, assim, um approach muito diferente, sabe? E eu, sinceramente, também não tenho, assim, uma vasta experiência nesse aspecto ainda, porque meus filhos muito pequenos ainda, eu ainda tô também, né, ressignificando um monte de coisa e tal, mas tenho muitas amigas e é claro que existe, assim, uma dificuldade imensa, principalmente porque a gente tá dentro dessa dinâmica heteronormativa, né, onde homens, que a gente já sabe, assim, né, tem um comportamento muitas vezes muito machista, enfim, a gente acaba sendo inserida nessa dinâmica e realmente muda bastante, assim, muda bastante.
Olha com outro olhar, né? Uhum. Olhar com o filho. Como se, não sei, não vai dar pra namorar, não vai... Não sei, o que que passa, assim?
Bom, como eu ainda tô no processo, eu não tô experimentando essa vida. Então, mas no contato que eu tenho com a grande maioria das mães, a dificuldade que elas encontram pra ir buscar uma vida afetiva é rede de apoio, com quem que essa criança fica. Será que se eu encontrar uma pessoa, essa pessoa vai ser legal com o meu filho? Porque hoje a gente tem casos, né, de, enfim, abuso, e eles existem, a gente precisa ter esse olhar atento. Quem é a pessoa com quem eu vou me relacionar? Então, existe esse medo da mulher encontrar alguém. E, claro, uma vez eu estava fazendo pesquisa de textos, eu cheguei... Foi até uma conversa que eu tive com a Helena no caminho. Eu encontrei um blog de um homem que ele ensinava como sair com mães solos, mas de uma forma assim muito, muito grotesca. E de como conquistar essa mãe solo só realmente para uma noite, ou só para... Enfim, só para sexo mesmo, não para ter um relacionamento afetivo. Então, eu descobri esse mundo que falou, nossa, como que eu vou me proteger? E é muito difícil saber que, além de eu ser mãe solo, eu vou ter que me proteger desse tipo de abordagem, se for da minha vontade. Às vezes, também, eu não vou estar no... Ah, eu quero um namorado, eu quero meu príncipe. Eu também vou ter que querer sair com alguém sem compromisso, e está tudo certo. O importante é que a gente consiga escolher e que a gente consiga impor as nossas vontades, os nossos desejos, e principalmente que a gente seja respeitada.
E que a gente também saiba não tomar como verdade essa lavagem, assim, sabe, que jogam em cima da gente, porque muitas vezes a gente também reproduz, né?
Também.
Esse monte de coisa, e vira um momento muito sofrido, porque você se coloca nessa situação, né, de sozinha eternamente, a que nunca mais vai sei lá, se relacionar, e aí nesse fluxo você vai realmente acreditando nesse monte de coisa que falam, nessa maneira desrespeitosa que os homens começam a ter, enxergar, sabe? É um monte de séries.
O mais difícil é esse processo todo que deve acontecer, acho que dentro da gente, né?
Sem contar, óbvio, a esfera, isso falando aqui como mulheres. Sem contar a esfera, óbvio, da família, né? De pensar no bem-estar das crianças e de tentar organizar isso tudo e deixar bom pra todo mundo, assim. São muitas questões que a gente tem que levar em conta, né?
O que eu fico pensando, assim, é muito os perrengues mesmo que tem que segurar sozinha, né? Tudo bem, tem muitos casos em que a mulher é casada e é praticamente uma mãe solo.
Mãe solo.
E tem
então,
mesmo.
Tem, de muito. Um monte aí, né? Isso não falta. Mas, assim, você ter que decidir coisas sozinha, você ter que tomar decisões em momentos, assim, filho doente, nos momentos difíceis, assim, né? Você tem que fazer essas coisas sozinha. Isso que eu fico pensando. Tem dias que eu passo por uns perrengues e falo, meu Deus do céu, eu falo, gente, imagina quem tá sozinho. Um dia eu até escrevi disso lá e falei, mãe solo, pelo amor de Deus, como vocês fazem num momento desses? Porque, cara, se mãe já tem que segurar uma barra gigante, imagina uma mãe solo que, porra, o pai ou não vê, ou vê a cada duas semanas, né, e ainda passa por um paizão. E a mulher tem que segurar toda essa barra sozinha, né? Como que é isso?
Não, e no melhor dos mundos, o homem participa o quê? Sei lá, 30% do tempo, menos, sei lá, não sei. Ainda mais dependendo da idade da criança, né? No melhor dos mundos, quando tá tudo bonitinho, acordado e tal, é o paizão do final de semana, né? Que não tá ali na hora de descer com as crias, com a compra do mercado, com se preocupar com o vento que tá batendo, com o sei lá, nem sei, mas enfim. É bem complicado mesmo. Nem sei como é que a gente dá conta.
Acho que é o que a gente já tinha comentado também no carro. É opção, né? Não tem opção, não tem opção. Não tem. Então, acaba sendo que a gente faz o que tem que ser feito. E eu acho que talvez ter que tomar as decisões sozinhas seja tão mais fácil do que conseguir tomar uma decisão e, de repente, alguém que não está participando vem e deslegitima aquela decisão. Acho que isso é pior. A decisão a gente vai lá tomando, vamos ver o que dá para fazer, como é que é. Aí vem alguém e vai colocar por água abaixo aqueles seus planos que você tomou com a criança.
Mas deve ter muito disso, inclusive o pai não participa no dia a dia das decisões, mas alguma coisa dá errado, aí vem e fala que é culpa sua, que você está fazendo dessa forma. Ele, na hora de decidir, ele não decide. Mas deve ter muito disso também, né? Depois reclamar, como se a culpa fosse inteiramente sua, né?
Exatamente, isso acontece. E quando tá tudo bem, tá ótimo. Mas um pontinho fora da curva é a mãe. É culpa da mãe. Então é algo que a gente tem que carregar e às vezes engolir um pouquinho, porque a gente também começa a fazer muita coisa para proteger a criança também, porque senão ela fica no meio desse campo de batalha. E ela não tem culpa de absolutamente nada. E tem que ficar. E a gente acaba tendo muito inteligência emocional. A gente tem que agir com a inteligência emocional para não deixar com que a criança sofra essas consequências de dois adultos que às vezes não estão conseguindo chegar num consenso sobre uma criança. Então, mas a gente leva assim a situação, às vezes engole muita coisa. Não sei, é que aquilo, né? É o meu começo. Eu não sei mais para frente como que eu vou lidar com todas as situações que virão. Ou se vai melhorar, se vai piorar, enfim. Existem outras. Eu gostaria de pensar no positivo, né? Mas.
Não, eu costumo brincar que assim, eu já passei da fase, já tô num outro ciclo, num momento onde, sinceramente, assim, em alguns momentos, eu falo, ainda bem, sabe? Quer queira, quer não, você ser mãe solo tem um pouco disso também, a sua autonomia completa, sabe? Porque na hora do vamos ver mesmo, por muitos momentos, era mesmo só a gente, né? Então, é mais fácil, o negócio flui, sabe? Vai rolando. E eu fico pensando assim, botando na balança o seguinte, quão mais complexo seria tentar, né, manter uma relação, protegendo as crianças, evitando essa série de, né, de discussões, de um ambiente conturbado, entendeu? Como seria isso versus ter que, né, me virar num perrengue aí numa noite com febre, para descer tudo do carro, para sei lá o quê, né? Em outras questões muito mais complexas, mas enfim. É, eu já tô num ponto que eu realmente acho que tá mais tranquilo bancar o perrengue do que bancar toda uma relação assim construída, né, em um ambiente muito complexo, muito difícil, sabe?
Que é isso também, né? Eu acho que tem muita gente que acaba tá numa relação super difícil, já briga o dia inteiro, uhum. a criança ouvindo, e pra ela mesmo, né? A mulher mesmo se desgastando,
né?
Todos os
é.
dias. Mas eu acho que o medo de passar por tudo isso sozinha, mas às vezes, como você tá falando, o início vai ser bem pior, né? Até passar mesmo aqueles primeiros dias. Mas depois deve ser uma...
É meio libertador, melhor. Sabia? É um pouco libertador, assim. É um pouco... Ai, chega o momento de você falar, putz, tá tudo bem. E é o momento que você também consegue debater essa coisa da cobrança social e de se autoafirmar e falar, não, peraí, eu não sou o que estão falando de mim, ou a realidade não é o que esperam que aconteça por conta de, poxa, a gente está muito mais evoluído do que isso, sabe? Do que a minha condição como solteira ou não, né? Eu sou mãe solo, isso não determina nada da minha mulher e das relações que eu vou ter. E a partir do momento que você se empodera nesse aspecto, fica um pouco mais fácil de lidar. E aí você vai também, como você falou, olhando os pontos positivos. E aí a balança começa a equilibrar. Aí depois a balança começa a falar, poxa, tá legal, tá tudo bem. Ele tá bem também, eu tô bem, as crianças estão bem. Às vezes... Muitas vezes eu realmente acho que é muito mais harmonioso, sabe? Para todo mundo se, né? Uhum. Esse ato de coragem de dizer, não, basta, vamos seguir só como pais e mães e cada um na sua esfera, né?
Tem, eu escrevi lá no Instagram perguntando, inclusive, de mães solos, assim, né? Quais as maiores dificuldades que elas passam. Eu queria até ler aqui uma por uma, ver se a gente conversa um pouco sobre isso. Uma é da Mariana Herrera, que ela falou que a maior dificuldade foi lidar com as saudades que elas sentem no pai. A Maria, de 2 anos, pede o pai sempre que vê o pai de uma amiguinha, por exemplo. E a Clara, de 11, chora em momentos críticos. Já passou por isso, assim, também? Como que vocês lidam com isso?
Já. O Mikael, ele tem uma boa... O pai tem uma boa presença, assim, né? Tem bastante contato. Porém, em alguns momentos, ele resgata coisas do passado. Mamãe, você lembra quando a gente fazia isso? E aí, quando vem esses momentos, eu boto um sorriso na cara. Eu lembro, filho, era legal, né? Mas, por dentro, dá uma... Às vezes vem, nossa, por que que teve que ser assim? Por que que tiramos isso dele? Mas, na verdade, não é que tiramos isso dele. A gente apenas teve uma decisão, porque realmente ia cair naquilo. A gente mantém uma família que, de repente, não está totalmente estruturada. Só achando que isso vai ser bom para a criança, ou cada um vai se estruturar, se reerguer sozinho e poder estar emocionalmente mais disponível. Mas que dá um baque quando ele traz essa questão da saudade, dá, mas aí eu boto um sorriso na cara e falo, ai, filho, era legal, né? Mas olha só que bom, filho, agora a gente pode ter momentos separados, você está passeando mais.
E deve virar um parceiraço, né? Você, assim, a Helena, inclusive, eu vejo direto lá nas redes, vira um super parceiro
super,
dos filhos.
Super,
porque é o tempo
super.
Inteiro vocês, né? O tempo uhum. inteiro.
Eu costumo dizer assim para as crianças, né? Desde que eu entendi que, meu, era eu ali na missão, sabe? E não tinha o que muito que, né? Não dava tempo de mimimi, não dava tempo de nada. E que ia ser aquilo e acabou, vambora. Eu sempre digo para eles assim, nós três aqui, nós somos um. Se um não estiver bem, se não estiver legal para alguém, ninguém aqui vai ficar bem aqui em casa, sabe? E eu converso assim, parece doideira, né? Minha filha tem 1 ano e meio, 1 ano e pouquinho, e o Ian tem 2 anos e 6. E aí mas eu converso assim, real, assim, de igual para igual, no sentido de tentar unir mesmo, e tamo junto, a gente precisa se ajudar. E por muitas vezes esse diálogo até surtiu efeito, assim, principalmente com o Ian, que é mais velho, né? Mas eu confesso que é destruidor, assim, o meu coração fica em milhões de pedaços. E óbvio, né, a culpa materna, uhum. esse monstro que nos acompanha, uhum. tipo, uma culpa, assim, surreal disso, assim, poxa, eu podia ter tentado mais, eu podia ter aguentado mais. E sabe, eu sei que não podia, já sei muito bem, assim, que eu realmente não tinha, a gente, nem ninguém tinha condição, mas a gente fica se culpando,
fica.
Né? Poxa, mas e se eu pudesse, se eu fosse alguém que tivesse conseguido, o que que eu não poderia estar... Né? Mas passa também, né? Do mesmo jeito que vem, passa, e a gente tem que seguir, né?
É, porque a gente já, né, quando nasce uma mãe, nasce uma mochila de culpa, uhum. aí quando a gente, aí vem o maternidade solo, então, mais culpa ainda, falando, nossa, calma, respira, porque já é muita culpa para a gente carregar. Vamos respirar um pouquinho, deixar não ficar tão pesada essa mochila, porque senão a gente enlouquece. E não existe a opção de enlouquecer, né?
Exato.
A nossa opção é estar sã para aquela criança. Uhum. Então, quando tá com, se tiver uma dor de cabeça, né, a TPM, qualquer mãe, né, na verdade, porque o que nós temos, mesmo as mães que estão nos seus relacionamentos, geralmente o homem ele está mais fora de casa, né? E aí ela passa aquele dia tendo que cuidar daquela rotina da criança. Tem uma hora que talvez ele chega e uns dão ajuda, outros não. Com a gente não tem isso. É a madrugada toda, vai. Eu estou falando nessa posição a gente, mas eu estou tendo uma rede de apoio. Eu estou morando na casa da minha rede de apoio. Mas eu falo esse a gente porque eu ouço lá no grupo das mães solos, elas não têm ninguém. Muitas estão, às vezes, sozinhas na cidade, sem ninguém. Elas não têm a presença do pai, não têm a presença de um parente, um familiar. Então, elas por elas, ela não pode adoecer. Ela não pode ficar doente.
Então, sem contar a carga mental mesmo, né? Nem só a carga física daquilo, né? De estar ali, de pegar, de dar comida, de dar banho, tal. Mas e tudo que tem por trás, né? Para pensar e para suprir. É realmente uma carga.
Você falando aí de estar doente, um dos comentários, inclusive, foi esse, da Tainã. Ser mãe solo tem muitas dificuldades. Tipo, hoje nós duas, doentes. Eu cuido dela e quem cuida de mim? As atividades fora de casa, de sair para pagar as contas, mercado, chegar tarde em casa com a cria. É necessário uma rede de apoio bem forte.
Sim.
É o que você falou, né?
Sem rede de apoio, vive num, acho que até no modo automático, para fazer de conta que não está doente, ou que não está sofrendo, ou que não está triste. Então, entra no modo automático, acho que para conseguir sobreviver no meio desse caos. Aí, por isso que a gente precisa se unir, né? Porque a gente tem essa visão. Então, já está surgindo muita coisa.
Eu vi um grupo, uma reportagem de um grupo em São Paulo, que eu mandei até para você, né, Helena? É de uma... que eu achei super legal, assim. Era um grupo no Facebook, de mãe solo, para elas se conhecerem. Justamente assim, olha, estamos no mesmo barco, somos várias, né? Você não está sozinha. E tendo, assim, para elas se conhecerem mesmo e morarem juntas. Então, acontecendo de mãe solo, morando na mesma casa, filhos da mesma idade, elas gostam das mesmas coisas, encontrando pessoas com quem elas, né, se identificam e montando. Em Campinas, acho que não tem, né, nada parecido.
Então, tem a Casa Alana. Eu, na verdade, preciso verificar, que eu recebi hoje no WhatsApp sobre a Casa Alana, que são três mães solos que se uniram e parece que tem espaço para trabalhar também. Eu só não consegui confirmar mesmo se é em Campinas. Mas saiu uma reportagem de outras duas mães que já estão fazendo isso em Campinas. Não vou me recordar agora o nome delas. Então, isso é necessário, porque o que a gente tem aqui no mundo, né? Configuração de que possibilitam casais conquistarem coisas. Então, você vai atrás de um financiamento, é aprovado a renda de duas pessoas. Se você for uma pessoa querer aprovar um financiamento, você tem que ganhar muito bem para aprovar esse financiamento. Aluguéis, valores de aluguéis, eles não são compatíveis muitas vezes com o bolso de uma mãe que tem que cuidar de toda a rotina, escola, remédio e tudo mais. Não cabe. Então, é uma grande sacada que as mães se unam para poder verificar outras formas de moradia, de convivência, de rede de apoio. Nossa, hoje eu quero muito sair com alguém, quero sair com as amigas. Aí, tipo, duas mães ficam com a criançada toda, três vai e
não,
sai.
Muito legal.
Tudo a ver.
É super
tudo
legal.
A ver.
Mesmo o que para as crianças, eles se sentirem pertencidos. Então, na escola, eles estão em ambientes que a maioria tem pai e mãe. Ou talvez numa festinha da família, todo mundo tem pai e mãe. Quando você põe as mães solo junto, as crianças olham, olha, só tem mãe aqui. Tô à vontade, tô confortável aqui, né?
Não, então, sem dúvida. Acho que todo mundo ganha. E, assim, muito importante que a gente bata no martelo de que a rede de apoio, ela pode ser uma família, ela pode ser amigos, ela pode ser uma mão de obra mesmo, paga, sabe? O importante é que a gente consiga, de alguma maneira, articular uma rede de apoio, porque a gente pode ser o que for, a gente realmente pode aguentar tudo e a gente se torna, né, uma muralha, porque não tem opção, mas somos humanos, assim, né? Somos mulheres, somos seres humanos, é difícil demais aguentar essa carga. Então, assim, a gente tem que saber pedir ajuda, tem que buscar, tem que falar sobre isso, né? Não se sentir um unicórnio pelo mundo vagando sozinha, só eu vivo nessa condição, sabe? Então, por isso que eu acho muito legal esse movimento de mulheres, esse movimento de mães solos, assim, a gente tem mesmo que se conectar e caminhar, né?
Um número assustador que saiu de que o Brasil tem 5,5 milhões de crianças sem pai no registro, né? É um número, é assim, coisa. Gigantesco.
É muita coisa, né?
E o que você estava falando, Egli, de que a sociedade, os lugares, acho que frequentam, né? Parece que nada está muito preparado para receber mãe solo.
Bom, assim, se for pensar bem, a sociedade não está preparada para a maternidade em si. Então, muitas mulheres engravidam e, ao voltar ao trabalho, elas são demitidas, independente do relacionamento dela. Para a questão da mãe solo, ou mesmo para a mulher em geral, mas acaba sendo um pouquinho mais difícil para a mãe solo, principalmente para aquelas que dependem da rede pública de ensino, não acomoda essa maternidade, porque até 3 anos a criança ela tem uma creche integral. A criança fez 3 anos, ela vai para o meio período, isso na rede pública. E aquela mãe ela tem que se virar nos 30, né? Rebolar para poder ou arrumar alguém para ficar, ou arrumar trabalho extra para conseguir uma escola alternativa nesse período, ou partir para uma escola particular. Dentro de algumas realidades, é possível. Mas quando a gente pensa no país com uma população muito grande de baixa renda, não acomoda essa maternidade. Então, acho que está na hora de haver políticas públicas voltadas para que as mães possam ser inseridas no mercado de trabalho ou ter um pouco mais de autonomia profissional, enquanto as crianças também podem se beneficiar de um bom ensino público com uma carga horária que acomode, né?
E para piorar, quando fala que tem filho, para conseguir um emprego...
É mais difícil.
Bem mais difícil.
Já é... O homem, quando fala que tem filho, para ele é ok, não vai influenciar na conquista de um novo emprego. Para a mulher já vai ser muito difícil. Ela vai ter que ganhar muitos nãos para conhecer um sim, para conseguir um sim.
Ó, vou ler mais alguns aqui. A Nayana do Carmo também comentou que o mais difícil é quando minha filha fica doente, ter que tomar decisões sozinha, ter que sair de madrugada sozinha com sua filha com quase 40 graus de febre, com medo de acontecer algo no caminho, é bem difícil, bem que a gente falou aqui também. E outra mãe falou, não sou totalmente solo, mas posso dizer que 99% do tempo. A maior dificuldade é quando ficam doentes. Como agora, febre alta, não diminui nem com medicação, coração aperta e não ter com quem dividir. Bem difícil. Com certeza, a aflição é a parte mais difícil. Não me importo com o cansaço físico, desde que a Cris esteja bem. Outra noite, a gente dorme. Mas a aflição, a angústia, esses sentimentos, machucam de verdade. E tem um outro que eu não sei se caberia aqui, porque todo mundo tem filho mais novo, né? Mas queria ler também, que é da Ana Cláudia Cardoso, que ela falou que o mais difícil é educar um homem sem ter um homem na casa, sem qualquer referência. Agora, por exemplo, ele está adolescente, hormônios, corpo. Esses dias fui conversar sobre higiene íntima e ele fez cirurgia de fimose. Fui olhar o pênis e estava tudo limpo e é constrangedor, mesmo ele sendo menino de boa. Conversar sobre masturbação, como não se machucar, como não precisa de pornô para isso, que é uma indústria que machuca mulheres, tudo que um pai presente seria mais fácil. Ser mãe solo é ser mãe chata, porque o pai, a tia, o avô deixam tudo e eu tenho que ficar podando e conversando sobre limites, em tudo que envolve limites.
Uau!
Pegou num ponto aí bem delicado. Tá acontecendo muita separação. Se você senta para conversar com, tipo, tem 4 amigas, 3 delas estão querendo. Eu vejo isso, aí entra na questão, os meninos, como que a gente vai educar esses meninos? Será que eles não estão precisando um pouquinho dessa inserção mesmo feminina na vida deles para a gente poder trabalhar a energia do momento, né? Trazer um pouquinho a energia feminina, né? Matriarcal. Vamos usar essa palavra. Acho que para a gente, se a gente quer reverter essa sociedade patriarcal, a gente precisa inserir um pouquinho do matriarcal. eu não sei se, de repente, é isso que está acontecendo, essa guinada, né? E por isso que as famílias estão se desfazendo, não. Homens e mulheres estão se separando para que esse cuidado seja muito mais próximo da mulher. E a gente conseguir colocar ali, se a gente quer igualdade, é o respeito, alguém vai ter que ensinar para esses meninos. E para as meninas também, alguém vai ter que ensinar para elas como que elas vão se defender de possíveis situações, como que elas vão se colocar para alguém que elas vão conhecer e falar, não, meu limite é esse. Quem que vai poder ensinar isso para essas crianças? Então, talvez tenha um motivo muito maior para isso estar acontecendo. É claro que na hora que, né, de... Ah, fimose, eu não tenho experiência nenhuma nisso. Aí vamos, já que é um adolescente, ó, cara, vamos sentar junto, vamos pesquisar, eu e você.
É, vamos ler sobre, né? Vamos abrir o leque aí de...
E é isso. E se tem lá, se o pai ainda participa da vida, olha, vamos ver se isso você não consegue ver com seu pai, também trazer, de repente, para ele fazer essas questões práticas com esse pai. Se não está ali presente, é o que tem para hoje. Vamos aprender um pouquinho sobre como cuidar de pipis, ué.
Juntos.
Juntos.
É. E como você falou, às vezes a falta da mulher, às vezes, estando juntos, inclusive casados, essa questão do sexo, do pornô, realmente não ia nem ser o pai que ia conversar, né? Provavelmente não. A mãe de chegar e falar, olha, isso aqui realmente é uma indústria que machuca mulheres, isso daí vai vir muito...
É a mulher que vai saber falar isso, né? E acho que existe muito quando chega essa pergunta, oh, o que é sexo? O que é isso? Pergunta pra mamãe. Né? E você trouxe a questão do pai, o avô, a avó, a tia, o pai, né? Isso é uma parte que pega muito e a mãe acaba sendo vista como a chata porque ela é praticamente a única a mostrar os limites para a criança. E aí vem a criança atrás, né? Mãe, você é chata, não posso fazer nada, quero morar aqui com a vovó, quero morar com o papai. E aí vem mais culpa, né? Será que eu deveria deixar um pouquinho mais ou não? Aí vem a inteligência emocional. Não, calma. Uhum. Seja chata. Nesse momento ele vai precisar. Uma vez eu critiquei muito um texto que falava sobre as mães chatas, né? Eu discordei daquele tema. Eu falo, nossa, agora eu que estou tendo que ser essa, porque senão o limite esquece, né? Pode comer tudo, pode dormir a hora que quiser, pode assistir o quanto que precisar, mas é a mãe que vai lá e, ó, agora já deu, filho.
E acontece, assim, de o seu que é um pouco mais velho, né? De, numa briga, falar, ai, não quero morar com você, quero morar com meu pai. Como que é?
Já aconteceu. Eu achava que ia acontecer lá por volta dos 12, 13 anos. E, de repente, eu me peguei ouvindo isso. Aí deu aquela coisinha.
Nossa, deve acabar, não.
É, aí eu respirei. Aí eu, né? Oh. E falei, ele só está falando isso porque é uma situação pontual. Agora a situação está chata para ele. Mas amanhã ele começa, mãe, quando que a gente vai para a nossa casa? O que que a gente vai fazer? Ele continua sendo meu amigo, tá tudo certo.
É bom que criança parece que esquece tão, tão rápido das coisas. Assim, eu vejo no dia a dia, às vezes, gente, mas eu briguei com ela, eu passo o dia com o peso na consciência, né? Aquela manhã pensando nisso, eu vou pegar na escola, mas nem lembra. Mamãe, pula. Ele sempre ficou com o nosso melhor, né? Parece que a gente que se cobra, a gente que acha que é tudo difícil, vários monstros, mas, na verdade, eles nos veem como sempre o nosso melhor mesmo, né? Sempre. Muito melhor do que a gente se vê, inclusive.
Sempre.
Ai, que bom, né?
Ainda bem.
Graças a Deus.
É, porque se eles olhassem só o que não tá legal, ia ser briga o tempo todo, né?
E, gente, queria, assim, finalizando, talvez de vocês falarem alguma coisa, assim, pra mãe solo, ou aquela que tá começando agora, né? Que tá perdida, como você disse, assim, de tentando ainda resolver dentro dela, ou até pessoa que tá num pezinho lá com medo, né, de se separar, sendo que viu que é o melhor para ela, mas com medo de se separar justamente pelos perrengues que vai passar sozinha. Não sei, vocês duas, eu queria ver se vocês tinham alguma coisa assim, para um recadinho, alguma coisa para falar sobre isso.
Ah, eu acho que a primeira coisa é calma, assim, você não é a única e a vida não desmoronou e acabou em mil pedaços por conta disso, sabe? Realmente é uma situação complicada e que vai acarretar complicações para o resto da vida, mas é super possível a gente se adaptar e novamente, assim, acho que de maneira, né, busquem rede de apoio, busquem mães, né, se apoie em outras histórias, em outras mães, porque fica mais leve, fica mais fácil, a gente vai caminhando juntas e vai tudo se acertando, sabe? Esse comecinho realmente é muito difícil para as mães que, né, de repente... Poxa, pensam muito, tem muita gente que pensa muito, né, no divórcio, mas e aí para a mulher existe uma coisa mais complicada ainda, que é a dependência econômica mesmo, né, é difícil assim até conseguir, calma também, vai se entrando no eu, não coloca, eu acho assim, a gente, no máximo que a gente puder, não te, tentar não colocar as crianças, né, eu continuo casada, mas eu tenho dó, eu fico porque por causa dos meus filhos e tal, tal, tal. Eu realmente acredito que isso possa, em determinado ponto, ser mais nocivo do que, de fato, tentar uma relação aí amigável, né, e separada.
Eu acho que eu diria assim, quem tá querendo... senta e analisa o que eu posso fazer, como que eu posso fazer, o que que habilidades que eu tenho, porque ela vai precisar se manter se ela está dependentemente tá no relacionamento por causa da dependência financeira. O grande segredo é que você vai se reinventar, você vai descobrir potenciais dentro de você que estavam adormecidos, mas que eles existem. E pelo filho a gente se reinventa muito, a gente vai atrás, corre, descobre coisas que podem ser feitas. E para quem já está, respira. A gente precisa respirar, porque é uma onda, ela é tsunâmica, mas ela vai embora, ela passa. E aí... tem toda uma força aí atrás da gente, dentro da gente, que nos faz realmente ir para frente. E essa é a opção. A gente tem que ir para frente. Os nossos filhos nos impulsionam. Eles são amor incondicional mesmo, que eu acho que ninguém no mundo pode experimentar algo tão belo, tão pleno, do amor de uma mãe por um filho, que... cresceu aqui dentro, né, gente? Uhum. E é esse amor que nos coloca para frente. Então, respirem, vejam com quem você possa contar. O que a Helena falou, procurem rede de apoio. Hoje em dia, o assunto mãe solo, você coloca na internet, vai chover, assim. E você vai encontrar uma outra mãe para conversar um pouquinho, conseguir falar coisas sem ter uma opinião de julgamento, de alguém que nunca se separou na vida, mas sabe exatamente o que você tem que fazer. Uhum, uhum. Né? Não seria as pessoas ideais para vocês se aconselhar, mas sim quem já passou por isso. Então, busquem pessoas, confiem em si. Parece que não vai passar, mas vai passar sim.
Muito obrigada. E onde as pessoas podem te encontrar na internet?
Bom, eu tenho um Instagram, é Egli Prema. É um Instagram que vocês vão encontrar sobre o meu trabalho com o colar de âmbar, com as terapias. E quando tem os grupos de mãe solo lá em Campinas, eu divulgo lá. No Facebook, é Egli Prema Terapias Corporais, Egli Prema Colares de Âmbar.
E você, Helena?
Bom, eu tô mais no Instagram, meu perfil pessoal, onde eu falo de maternidade, de mãe solo, sobre ser mãe solo e milhares de questões, é Helena Coloma. Minha conta é fechada, mas é só dar uma batidinha lá, que pode entrar. E tem meu perfil profissional também, Helena Coloma, _ espaço, onde eu divido um pouco do meu trabalho, tem vários conteúdos de autocuidado, autoamor, beleza, enfim. Tô por aí.
Obrigada, adorei.
Obrigada, eu que agradeço, Thaís, pelo espaço e oportunidade de falar um pouquinho sobre isso.
E o Em Casa a Gente Conversa, então, você pode ouvir em todas as plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Deezer. E a gente se encontra, então, na próxima semana, que toda quarta-feira tem uma conversa nova por aqui. Obrigada, até lá.
Em Casa a Gente Conversa.